Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite vocês que nos escutam pela Rádio Seara e também vocês que nos ouvem pelo Facebook ou o YouTube. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Eu queria pedir aos irmãos aqui presentes que possam abrir suas Bíblias em Salmo 126. Também desejo uma boa noite a todos vocês que nos visitam, se sintam abraçados por todos nós aqui presentes. E por Deus em primeiro lugar, né? Em Salmo 126 ele diz: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivesse sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aquele que semeia com lágrimas colherão cântico de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Eu queria só falar no versículo 4, quando ele fala que o Senhor restaura-nos como as correntes no Neguebe. Meus amados irmãos, eu não sei como vocês estão a vida de vocês, porque Neguebe aqui é uma região desértica, né? Sabemos que lá o problema de chuva é difícil, e ali só transborda quando outros lugares têm chovido, aí que o deserto passa a existir água, e dali Deus restaura com flores, com tudo que é de planta existe naquela região. Então, meus irmãos, eu não sei como é a vida de vocês estão hoje aqui com Deus, mas nós devemos entregar a nossa vida para que Ele possa restaurar, que somente Ele que nos dá as forças para nós estarmos aqui. Hoje você está alegre, amanhã você pode estar triste, mas é uma tristeza que você não pode te desanimar. Porque Deus é grande, Deus é poderoso para restaurar a vida de qualquer um, como ele restaura aquele deserto que não há água. É como diz também Mateus 6,33: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, se a gente não recorrer a Deus, cada vez mais você está no deserto. A vida da gente não vai existir flores, não vai existir alegria, você não vai ter felicidade, você não vai ter paz. Amém? Vamos orar. Querido Deus, ó Pai, nesse momento, meu Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, Pai, que não me deixa perecer no deserto, Pai. Restaura a minha família, restaurem todos os irmãos aqui presentes, ó Pai. Restaurem todas as pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento, ó Pai. Que seja através da Rádio Seara, que seja através do Facebook ou YouTube, ó Pai. Restaure a vida dessas pessoas, ó Pai. Não deixa perecer. Somente a Ti que pode fazer essa restauração, porque Satanás quer ver o fim de cada família. Eu te peço, eu te rogo, eu te clamo, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Convido o pastor Egberto, que ele vai dar a sequência.
Muito obrigado, irmão. Capistrano, boa noite a todos. Saúde a todos com a maravilhosa graça e com a paz que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém. Como é bom, né, louvarmos ao Senhor. Tem períodos da nossa vida que determinados louvores falam muito ao nosso coração, né? Esse louvor, bondade de Deus, é um louvor que tem falado muito ao meu coração nos últimos meses. Tenho sempre lembrado dele, porque ele fala muito tanto da bondade de Deus quanto da sua fidelidade. Então louvamos como é bom exaltarmos a esse Deus e louvarmos o seu santo nome. Muito bom ver cada um dos nossos irmãos aqui, pessoas que nos visitam também, sejam muito bem-vindos cada um, tá bom? No nosso meio, louvamos a Deus mais uma vez também pela vida dos que estão conosco a partir de casa, quer seja pela internet ou pela Rádio Seara, como é bom exaltarmos a Deus. Eu pedi para que hoje à noite o nosso irmão João Vitor, ele estivesse trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Ele vai dar sequência à nossa série de mensagens na Epístola de Paulo aos Efésios, hoje iniciando o capítulo 2. Quando eu comecei a série de mensagens, ele já tinha me falado, pastor, no capítulo 2, ele sempre é um texto que marcou muito a vida dele, porque foi numa pregação em Efésios capítulo 2, que Deus alcançou ele com a sua maravilhosa graça. E Deus abençoou para que encaixasse para esse dia. Vamos orar então pela vida do nosso irmão João Vitor, para que Deus esteja usando ele através da sua palavra para falar o nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de estarmos aqui como igreja, juntos, irmãos, e também louvamos ao Senhor pela vida de amigos, pessoas que estão aqui conosco. Ó Pai, o nosso desejo é que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas, mas que o Senhor também fale ao nosso coração. Fale ao seu povo, ó Pai, trazendo edificação, fortalecimento. Fale conosco, Senhor, naquilo que precisamos ser trabalhados, transformados pelo Senhor. Pedimos também, ó Pai, pela vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus como Salvador de suas vidas. Que o Senhor atinja seus corações com a sua graça, conforme sua soberana vontade, Senhor. E use nesta noite a instrumentalidade do nosso irmão João Vitor para que a sua palavra seja transmitida de maneira fiel e ela esteja agindo em nossos corações, nos corações também daqueles que estão conosco a partir de casa. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus lhe abençoe, meu irmão.
Pois, boa noite a todos. Saudos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Privilégio muito grande estar aqui novamente e expondo esse texto maravilhoso que tanto marcou a minha vida, não só porque é o texto que resume a minha conversão de fato, mas que também muito tem peso, muito tem significado para diversas áreas da doutrina bíblica, da teologia bíblica, para diversas áreas até mesmo do evangelismo, de missões. Esse que é o texto tema de tantos ministérios e talvez de tantas vidas que estão aqui esta noite. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de Efésios. Vamos abrindo logo para o capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o 10. Que é do pecado para a salvação pela graça. Capítulo 2, versículos do 1 até o 10. A tradução que eu estarei utilizando aqui, Almeida Revista Atualizada, a ARA. E uma primeira pergunta que nós podemos fazer para dar início a essa exposição é o quão profunda a graça de Deus ela é. Sobretudo, essa profundidade, como ela se reflete em nossas vidas. Se podemos ter uma resposta para isso, que é muito simples, essa graça é profunda ao ponto de nos retirar da morte e trazer para a vida. E é isso que nós abordaremos aqui na sequência desse estudo, em busca desse tesouro inestimável, inesgotável, que é o Evangelho da Graça de Deus. Versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, vamos à leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por grande Por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Vamos orar? Santo Deus, Pai maravilhoso dos céus, nós te agradecemos, porque a tua graça, o teu poder é poderosa para nos trazer até aqui e nos levar adiante da tua palavra, para que assim os nossos corações sejam impactados com ela. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Abençoa-nos aqui, ó Deus, escreve nas paredes dos nossos corações as tuas sagradas letras e que jamais nos desviemos delas. Ajuda-me aqui, ó Deus, que nada que eu fale venha de mim, mas sim venha do Senhor, para que o teu nome seja glorificado para todo sempre. E assim seja, ó Deus, para toda a eternidade, que a tua igreja prevaleça, que os portões do inferno não prevaleçam contra ela, e que assim estaremos esperando até a tua vinda. Eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, eu julgo não muito necessário entrar nos pormenores dessa carta, especificamente porque já esse estudo já está acontecendo desde o capítulo 1. Então, o pastor Egberto ele já fez questão de expor todos esses pormenores, e assim os próximos pregadores, assim como ele, continuarão fazendo isso. Porém, algumas coisas que é interessante relatar, não só para que nós compreendamos a mensagem aqui desses 10 versículos, mas que também a gente consiga, em estudos futuros, olhar para essa parte aqui com outros olhos. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele já estava na sua terceira viagem missionária, como já fora relatado, e ele fica 3 anos nessa cidade de Éfeso, pregando o Evangelho, edificando os irmãos e a igreja. E veja bem, o contexto onde Paulo desenvolve o ministério lá em Éfeso é um contexto extremamente pesado. Imagino que uma minoria aqui que enfrentou algo parecido quando foi evangelizar alguém em alguma cidade, em alguma localidade. Porque essa cidade de Éfeso aqui era uma cidade com em torno de 300 mil habitantes. Ela era a capital da província romana da Ásia Menor. E ela tinha como assim, o seu baluarte, o seu ponto turístico maior, um templo dedicado à deusa Diana, né, a deusa dos Efésios. Ou Diana dos Efésios, como era chamada. E as descrições desse templo são magníficas. Era um templo muito bonito, muito grande, muito imponente. E a economia dessa cidade, ela era baseada nos produtos daquele templo. Ela era baseada na venda de imagens, era baseada na venda de livros, na venda de feitiços. Ela girava em torno disso. E por que que isso aqui é um contexto tão difícil e que a minoria de nós aqui enfrentou algo parecido na hora de evangelizar alguém? Porque aquelas pessoas de Éfeso, o negócio deles era idolatria. Eles comercializavam a idolatria. Era uma cidade que era marcada pela idolatria pagã a uma deusa, assim como também era marcada pelos feitiços e pela magia profunda, como era chamada antigamente. Então era um contexto de evangelismo muito difícil. Nenhum de nós aqui, ou se algum de nós enfrentou isso, é uma pequena taxa de crentes, enfrentou um lugar onde a economia dessa localidade se baseava na idolatria. A economia principal era isso. E em 3 anos de ministério, o que, que vai acontecer? O apóstolo Paulo, durante essa pregação do evangelho, consegue fazer com que a idolatria recue, com que o ocultismo seja totalmente quebrado. E à medida que as pessoas iam se convertendo, elas iam queimando os seus livros de magia em praça pública. Tamanha foi a transformação que o evangelho fez naquela cidade. E foi de tal maneira que a partir de Éfeso, outras igrejas foram surgindo. Um grande reavivamento espiritual aconteceu por conta daquelas pregações que Paulo fazia em Éfeso. Assim ficando claro e ficando provado aquela mesma frase que Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho está revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Éfeso é a prova disso. E essa carta maravilhosa, essas palavras tão profundas, elas continuam ecoando até os dias de hoje. Depois de dois mil anos, estamos nós aqui, como igreja, estudando essa carta, indo em sequência até o fim dela, para aprendermos essas magníficas verdades. E dado esse pequeno contexto, essa pequena pincelada da igreja em Éfeso e do contexto ali, a gente pode partir logo para o versículo primeiro, que diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu não sei quanto, eu acredito que todo mundo que está aqui já alguma vez foi no fotógrafo tirar uma foto. Você sabe que quando você vai tirar uma foto, você precisa se posicionar, ficar bonitinho. Aquela foto vai ser batida e vai ficar ali para o resto da vida, mostrando o que você estava vestindo, a pose que você estava fazendo. Isso aí ficará marcado para todo sempre. É o seu retrato. É o seu retrato ou o retrato de outras pessoas que estavam com você. Mas o que importa é que aquela foto vai lhe definir como você é na aparência. Vai dizer quem você é de corpo. Só que o que Paulo faz aqui no versículo 1, ele tira uma foto, ele bate um retrato. Mas ao invés de ser um retrato dele, ou um retrato dos Efésios, ou um retrato das pessoas que andavam com ele, esse versículo 1 é o retrato da humanidade. É a foto da humanidade. Vocês estavam mortos. Se nós pudéssemos colocar uma gigantesca câmera aqui que pegasse o lado espiritual deste mundo, nós veríamos que é um grandioso cemitério. Pois estamos mortos sem Cristo. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. A ideia aqui não é meramente de uma morte além da morte. É morte mesmo. Óbvio. Não é morte física, não é morte bios aqui, mas quando Paulo diz vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, ele está falando do espiritual, daquilo que este mundo tanto carece. Quando nós olhamos para este mundo aqui, para as coisas que acontecem, para tudo que tem mostrado, de fato, as pessoas estão mortas. De fato, são mortos-vivos que caminham. Um cemitério gigantesco. É assim que é o retrato dessa humanidade. Só que veja que tem um meio aqui. Eles não estão só mortos. Não é apenas morte. Estão mortos nos vossos delitos e pecados. A razão de estarem mortos, a razão deste mundo sem Cristo, a razão de quando estamos fora de Jesus, nós estamos mortos, é porque por conta dos nossos delitos e pecados. Por conta daquilo que fazemos. Afinal, o salário do pecado é a morte. É a morte de fato. Mas muitos de nós podem se perguntar: ué, mortos, certo. Mas por que mortos? O que evidencia que este mundo de fato está morto? O que evidencia que eu, sem Cristo, estou morto? Como eu posso saber que, de fato, eu estou sem Cristo? Porque eu ando bem, eu faço boas obras, eu faço caridade, eu sou caridoso, as pessoas confiam em mim, todo mundo me quer bem. Por que eu estaria morto? Por que eu estava morto? O versículo 2 e 3 responde a essa pergunta. Olha só. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também andamos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Este mundo está morto. Sem Cristo, não passamos de cadáveres ambulantes, pessoas que andam, mas que não estão vivas de fato. Pessoas que enxergam na carne, na ostentação dos bens, nos prazeres, nas mentiras, etc., etc., a razão de suas vidas. Por isso a morte. Por isso, quando estamos sem Cristo, nós não vivemos verdadeiramente. Mas aqui Paulo, ele demonstrando a característica de um morto, é a seguinte: quando estamos mortos, nós andamos segundo o curso deste mundo. Nós andamos seguindo o príncipe da potestade do ar. Ora, o que é andar segundo o curso deste mundo, se não andar nas nossas paixões, nos nossos prazeres, andarmos na carne? Isso, de fato, define uma pessoa morta. Morta espiritualmente. Porque quantos de nós aqui, sem Cristo, fazíamos coisas horríveis, terríveis, das quais nós nem sentíamos nada? Mentíamos, não sentíamos nada. Desonrávamos nossos pais e não sentíamos nada. Nós desrespeitávamos a Deus com as nossas vidas, com os nossos atos e atitudes, e não sentíamos absolutamente nada. Quantos de nós éramos assim? Todos. Todos nós. Este mundo anda assim. Andar segundo o curso deste mundo é andar rejeitando a Deus. Este mundo faz isso. Nós fizemos isso um dia. E, por consequência... Obrigado, irmão. Por consequência, fica claro esta morte, este cemitério grande que é o mundo. Porém, Paulo, enquanto ele vai descrevendo aqui, ele fala não só segundo o curso deste mundo, mas também menciona um tal príncipe da potestade do ar, espírito do qual que atua nos filhos da desobediência. O que seria esse príncipe da potestade do ar? Muito simples: o próprio diabo e seus servos. Quando não estamos em Cristo, quando estamos fora de Jesus, quando estamos indo segundo o curso deste mundo, nós estamos indo para o diabo. Se nós não somos servos de Deus, somos servos do diabo. Se nós não servimos a Cristo, servimos o diabo. Ah, então você quer dizer que eu estou possuído por mil demônios, eu estou cheio de diabos no corpo? Então você quer dizer que sem Cristo eu estava possuído? Eu não diria possuído, mas eu diria iludido, enganado. Enganado por doutrinas de demônios, enganado pelo próprio diabo. Afinal, como eu disse, quantos de nós mentíamos? E como já está claro, o diabo, pai da mentira. Quantos de nós traíamos os nossos amigos, os nossos cônjuges? Quantos de nós traímos a confiança de pessoas? E quem é que gosta disso? Cristo? Imagino que não. É o diabo que gosta disso. Quantos de nós roubávamos, por exemplo? Cristo gosta disso? Eu tenho certeza que ninguém vai ter a coragem de dizer: ah, sim, Cristo gosta disso, isso é coisa de Deus. Não, isso é coisa do diabo. Por mais que seja algo dos nossos corações, a nossa inclinação, os nossos pecados, parte da nossa natureza, andar assim conduz ao inferno. Inferno, diabo, etc. Por isso, espírito que atua nos filhos da desobediência. andávamos segundo o curso deste mundo, servindo o príncipe da potestade do ar. Se estamos sem Cristo, servimos o diabo. Simples assim. Simples assim. Mas em seguida, além de ele falar sobre esse príncipe da potestade do ar, sobre esse espírito que atua nos filhos da desobediência, o versículo 3, ele continua dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Além de estarmos sem Cristo, quando estamos no mundo, nós servimos esse espírito da potestade do ar, que atua nesses filhos da desobediência, nós agora também seguimos e servimos as inclinações da nossa carne. Nós fazemos aquilo que a carne gosta. E quando Paulo afirma carne, ele não está falando do corpo humano em si, mas ele está falando dos desejos, das nossas paixões, do nosso orgulho, do nosso ego, tudo aquilo que suscita e agrada esta carne. Afinal, se eu fosse continuar fazendo perguntas das milhares de coisas erradas que fazíamos antes de estarmos em Cristo Jesus, nós ficaríamos aqui uma semana inteira e ainda não chegaríamos no fim dessa lista enorme. Mas é fato. Nós andávamos, segundo o curso deste mundo. Nós servíamos a carne. E como o próprio apóstolo Paulo dirá na continuação do versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Em outras palavras, em outras traduções estará escrito, éramos por natureza merecedores da ira. Ora, o fato de andarmos na carne, o fato de fazermos as nossas vontades, o fato de não escolhermos Cristo, o fato de estarmos neste mundo, sem dúvida alguma, éramos por natureza merecedores da ira divina. Éramos por natureza merecedores do inferno por aquilo que fazíamos. Afinal, como eu abordei no início, este aqui é o retrato da humanidade, o meu e o seu retrato sem Cristo. Todos andávamos assim, todos andávamos dessa forma, todos escolhíamos isso. Éramos escravos e, por natureza, filhos da ira, merecedores do próprio inferno. Um comentário muito interessante que várias vezes eu escutei enquanto evangelizava por aí é de que eu não quero ser crente. Negócio de ser evangélico, eu não quero ficar preso. Eu quero continuar livre fazendo o que eu quero. Mas isso é um ledo engano. Isso é um ledo engano. Se estamos fora do evangelho, que liberdade há? Nós somos escravos, escravos do pecado, escravos dos nossos desejos, escravos deste mundo, escravos da nossa carne. Afinal, você pode fazer uma listinha de boas obras que em menos de um mês você descumprirá tudo, cada parte daquela lista. Você pode fazer uma lista inteira do tamanho do mundo dizendo, eu não vou mentir, eu não vou trair, eu não vou roubar, eu não vou dar falso testemunho, eu não irei fazer nada de errado, etc, etc, etc. Em um mês, você quebra essa lista inteira e tudo o que você escreveu não passará de um papel sujo do qual você vai amassar e nem vai se lembrar do que disse. Quando estamos no mundo, somos escravos. Escravos do pecado. Somos, de fato, merecedores da ira de Deus. E esse é o retrato da humanidade. Esse é de onde nós saímos. É o túmulo, o cemitério da ira de Deus, do qual nós fomos resgatados. Só que no versículo 4, entra aqui talvez a frase mais importante de toda essa carta. O centro dessa carta e o que vai daqui para frente nortear tudo, todo o pensamento do apóstolo Paulo. Vejam só, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Repare essa frase, mais Deus. Tudo isso acontecendo, todo esse retrato da humanidade, tudo o que fazíamos, tudo aquilo do qual nós éramos merecedores, mais Deus. Éramos merecedores da ira, andávamos na carne, seguindo o diabo e seus servos, éramos por natureza merecedores da ira, mas Deus. Estávamos sendo conduzidos ao inferno por nossas próprias obras, por nossos próprios desejos, mas Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou. E o versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja bem isso tudo. Mesmo tendo tudo de ruim em nossos corações, mesmo desejando tudo que é mal, desejando tudo o que não é correto, mas Deus assim nos socorre. Deus nos chama da sepultura existencial, do cemitério que é a humanidade, para a vida. Tudo pela graça, tudo por misericórdia. Não foi, a salvação não vem por nada que nós façamos, não é por uma virtude que a gente tenha, não é por uma obra, não é por um desejo bondoso que brota nas nossas cabeças e pum, salvação, não. É única e somente pela misericórdia. Ele nos ressuscita, nos tira do nosso túmulo de existência e agora nos traz a vida, nos faz viver de fato, viver uma vida de verdade. Por isso somos resgatados. Por isso aqui o texto fala sobre... Por isso esse versículo 5, ele fala pela graça sois salvos, que fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Colossenses, capítulo 3.
Eu acho que é capítulo 3 mesmo. Espero que seja. E se não for, estarei aqui numa fria muito grande. Colossenses, capítulo 3. Bem aqui nos versículos... Olha só, Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o 4. Diz assim, olha só. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus. Quando Cristo é a nossa vida... que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vejam bem, o texto do qual aqui nós lemos no versículo 5 do capítulo 2, ele fala sobre que nós juntamente temos essa vida com Cristo, ressuscitados com Cristo Jesus, corroborando o que está aqui em Colossenses capítulo 3, de que agora ressuscitados, temos agora de olhar para as coisas lá do alto, temos de pensar pelas coisas lá do alto, anseiar por isso. Esse é o maior reflexo da graça, o maior reflexo da salvação. Nós fomos salvos, justificados, resgatados, remidos, para que assim agora nós anseiássemos essas coisas que estão lá no alto. Veja como é maravilhoso isso tudo. Como é incrível e muito belo esse mistério da graça. Porque, de fato, fomos salvos e justificados. Fomos remidos dos nossos pecados. Tirados da morte. Resgatados da nossa sepultura de existência. Partindo agora para estar com Cristo Jesus. E exaltados não por obras, mas exaltados pela obra de Cristo. Pelo poder de Deus. Todo esse cenário, tudo isso que foi dito aqui, é para te fazer pensar exatamente nessas coisas. Ora, se você que ouve isso não tem Cristo, essa é a sua situação. Eu sinto muito, mas essa é a sua situação. Você está morto em seus delitos e pecados, mesmo que não admita. É escravo dos seus desejos, mesmo que não admita. A prova disso, a prova concreta disso, é de que você tem vícios dos quais não pode largar por si mesmo. Se você tem um vício de cigarro, diga, eu vou ficar uma semana sem fumar. Em 3 dias você estava se tremendo de abstinência. Se você tem problemas, não sei, se você tem alguma coisa envolvendo mentira, você falará isso. Mesmo que diga, pararei a partir daqui de mentir. Se você tem problemas com pornografia, por si mesmo, não conseguirá sair. De fato, quando estamos sem Cristo, somos escravos. Escravos dos nossos desejos. Seus desejos perversos, dos quais você diz que tem controle, não tem controle, você não controla nada. É só olhar para si mesmo e os seus dias. Mas quando estamos em Cristo, não é que agora tudo numa mágica deixará de existir. Não. Mas é de que agora nós temos um meio. Nós temos um Redentor. Nós temos alguém que trabalha nos nossos corações e que agora nos dá novos pensamentos, norteia a nossa vida, nos coloca de fato nos eixos, mas nos eixos do céu. Nós somos pecadores por conta dessa nossa natureza pecaminosa. Agora, se temos a natureza de Cristo nos nossos corações, se estamos de fato ressuscitados, assentados nesses lugares celestiais, num já, mas ainda não, sem dúvida alguma, nós ansiaremos por essas coisas celestiais. E por consequência, mudança de vida, mudança de atitude. Se este é o retrato da humanidade sem Jesus, Paulo agora pincela o retrato da humanidade com Jesus. O retrato de alguém que foi salvo, justificado pela graça. Tanto que no final do versículo 5 a gente tem a frase, pela graça sois salvos. No versículo 8 haverá uma nova explanação desse sois salvos pela graça. Mas tudo isso começa com aquele mais Deus que foi dito no versículo 4. Em seguida, dando sequência na exposição do texto, o versículo 7 agora, ele iniciará uma série de exposições. Ou melhor, perdão, exato, o versículo 7 iniciará agora uma série de pequenas exposições acerca dessas bênçãos que temos em Cristo Jesus e qual o resultado final de todas elas. Qual é a aplicação final de todas elas? Tudo vai estar lá no versículo 10. Olha só o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Os versículos 7... 8 e 9, eles criam agora uma pequena sequência. Uma pequena sequência que demonstra essas bênçãos que temos em Deus e na explicação do motivo pelo qual as coisas foram feitas dessa maneira. O versículo 7 nos mostra esse por que fomos salvos. Paulo responde, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Ou seja, essa salvação que temos em Jesus, o fato de termos o Cordeiro de Deus morrendo na cruz para nos salvar, é a demonstração concreta, perfeita e valente da providência de Deus em nos enviar Cristo Jesus. Cristo sofreu na cruz para nos salvar. Sofreu um sofrimento que era meu, que era seu. Sofreu uma dor inimaginável para nos livrar dessa condenação que nós merecíamos. Afinal, como ficou muito claro, nós, por natureza, somos merecedores da ira. A nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões são pecaminosas e nos condenam. Mas Cristo veio aqui para nos salvar e mudar essa situação. Mudar essa parte, nos conceder, nos transformar em alvo da misericórdia de Deus pelo seu sangue. Nós somos os troféus, nós os remidos pela graça, somos o troféu da graça de Deus. Somos o troféu da demonstração do sofrimento de Jesus, mas que foi eficaz para nos salvar, para nos livrar da morte. Foi poderoso para nos salvar. Por isso, essa fala do apóstolo Paulo, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça em bondade para conosco. E isso perdura pelos séculos, de fato. Porque quantos de nós aqui já não conheceram a história de um homem que foi remido lá pela graça lá atrás, que fez alguma diferença neste mundo aqui? Várias histórias. Os mártires, homens remidos pela graça que deram o seu sangue para preservar a palavra de Deus e a sã doutrina. Nós temos os reformadores, homens que dedicaram a sua vida remidos pela graça, e agora o que eles fizeram ecoa até os dias de hoje. Nós temos aqueles grandes teólogos do passado, que remidos pela graça e pela dedicação que tiveram, hoje a gente tem tanto material, tanta coisa para estudar e entender da Bíblia. Mas um exemplo mais próximo de vocês é os pais de vocês, os crentes. Pessoas remidas pela graça e que viveram o evangelho pregando para os filhos. E hoje nós temos gerações de crentes convertidos por esse testemunho. A história da nossa própria igreja, por exemplo. No passado, missionários perseguidos, pessoas remidas pela graça, que foram perseguidos por cima de pau e pedra, mas hoje está aqui, ó, a misericórdia de Deus aqui. Uma igreja boa, uma igreja santa, uma igreja remida, de pessoas que estão aqui, hoje, cultuando no mesmo lugar. Se você é pai, ou melhor, se você é filho de um pai crente, e hoje você é crente, a dedicação que ele teve falando de Jesus para você, e hoje você conhece a verdade. E isso ecoa pelos séculos. Já se passaram 2000 anos. E está aqui até hoje, a Igreja de Cristo. E assim será, até o dia da sua volta. O tempo inteiro, pessoas remidas pela graça, pessoas que foram consertadas por Deus, mas que continuam pregando o Evangelho, continuam falando de Cristo, continuam pregando a palavra de Deus, e assim por diante. E assim por diante. Para mostrar dos séculos que viriam essa misericórdia para a qual Deus teve conosco, essa grandiosíssima bondade. E aí o versículo 8, a gente tem essa famosa declaração, a minha favorita de todo o texto, de todo o livro de Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a salvação que nós temos em Cristo Jesus, de fato, não é obra nossa. Não é coisa que nós fizemos, como eu disse no início. Porque, como foi dito, todo mundo aqui estava morto nos seus delitos e pecados. E o morto consegue fazer alguma coisa? Não consegue. Ele não consegue ouvir, não consegue falar, não consegue ver, não consegue sentir, ele não tem tato. É só um homem morto. Assim éramos nós espiritualmente para Deus. Por isso não havia nenhuma obra, nada que fizéssemos. Por isso não havia nada que pudéssemos praticar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, de que até isto, essa salvação foi providenciada por Deus. Providenciada por Deus, mantida por Deus, executada por Deus, e que hoje nós temos, damos testemunho dessa salvação. Eu tenho certeza absoluta de que todos os crentes que estão aqui concordam com isso. Mas se não fosse Cristo na nossa vida, todos perdidos. Todos, sem exceção, perdidos. Da mesma maneira, o mundo. Se não é Cristo no mundo, perdidos. Desgarrados. Colocados aí em algum lugar, em alguma maneira, em alguma contingência, mas todos perdidos, sem exceção alguma. A salvação que temos, ela não vem de obra alguma. E a prova disso está no versículo 9. Que diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Tem que ser exatamente dessa maneira para que no dia da eternidade ninguém diga: olha, eu cheguei aqui pelos meus méritos, pelas minhas atitudes, pelo fato de eu ter sido caridoso com as pessoas, de eu ter sido bondoso, de eu ter sido magnânimo, de eu ter sido paciente, de eu ter sido longânimo, de eu ter sido de qualquer forma. Não. Não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela é pela graça, não por obras, exatamente para que não reste soberba alguma no ser humano. Porque nós somos soberbos, de fato. E todo mundo que está aqui, que foi alcançado pela graça, pode dar testemunho disso. Se não fosse Cristo na vida, perdidos. Se não fosse Cristo na minha vida, eu estava perdido. Se não é Cristo neste mundo, este mundo de fato está perdido. Não há nada que nós possamos fazer. Não é por obra alguma. É por graça. Só por graça. E essa graça que continua movendo e continuará movendo a sua igreja. Por último, o versículo 10, nós temos aqui algumas declarações muito interessantes. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aparentemente, nós temos uma contradição aqui, numa leitura inicial. Boas obras. Mas não foi dito aqui a exaustão de que não é por obra? Mas não foi dito aqui a exaustão de que nós estávamos mortos, morto não pode fazer nada? E aí? A explicação para isso é muito simples. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A salvação, de fato, ela não é por boa obra alguma. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecê-la em algum nível. Porém, a salvação, ela é demonstrada nas suas boas obras. A fé é demonstrada nas suas boas obras. É só olhar Tiago capítulo 2, versículo 18. Tiago 2, 18 está dizendo exatamente assim, com essas exatas palavras, sem tirar uma vírgula ou um ponto, nada. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu mostro as obras, e eu com as obras te mostro a minha fé. Ou seja, nós fomos redimidos pela graça, salvos por meio da fé, justificados para andarmos em boas obras. Mas tem um detalhe, da qual Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Até as boas obras que nós preparamos não é mérito nosso. Mas elas devem existir para que assim seja testemunhada a fé. Para que seja demonstrada a fé. Imagine só um crente, uma pessoa que vai à igreja todos os domingos, né, se diz crente em Cristo Jesus. Eu sou uma pessoa transformada pela graça. Mas é um homem perverso. Isso não é tão incoerente? Imagine só um crente, um cara remido pela graça, assim, alvo do amor de Jesus Cristo, mas é um homem que não socorre ninguém, um homem que não é caridoso. Imagine só uma mulher crente, salva pela graça, mas que não é paciente, que não é longânima. Isso não é estranho? Não sou esquisito? Não é um negócio assim meio difícil de engolir? Porque se não tem obra, não é salvo. Simples assim. Se eu não posso testemunhar com Cristo pelas minhas obras, então do que eu testemunho? Exatamente, do diabo. De um caráter que não foi remido pela graça. Mas se agora tem a... Porque como a gente viu aqui, tudo aponta para isso. Para obras, para coisas, para atitudes. Não é à toa que o mesmo apóstolo Paulo fala lá numa carta atrás chamada Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito, amor, dois pontos, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas as coisas ligadas à prática cristã. E o maior exemplo de boa obra que a gente pode ter é Cristo. É Cristo Jesus. O Cristo que teve os pés lavados pelos discípulos? Não, contrário. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele se entregou aqui para nos salvar. Ele curou pessoas. Ele ajudou aqueles que necessitavam. E ele se entregou na cruz do Calvário. Nós somos salvos, justificados, remidos, mas para servir, no fim das contas, para o serviço. Para andarmos em boas obras, isso é visto no serviço. No serviço cristão, no amor pelo próximo, no socorrer aqueles que necessitam, no amar os outros, no sermos pacientes, misericordiosos, perdoadores. Nós fomos salvos para o serviço. A graça, ela é isso, ela vem de graça. E não tem mérito nisso, não. Porque o texto diz exatamente que preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Obras que foram feitas e preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Nós somos chamados para andar em boas obras. E essas boas obras, elas devem ser feitas e vistas pelo mundo. Afinal, o mesmo Cristo que disse que nós temos que amar uns aos outros, o mesmo Cristo que lavou os pés dos discípulos, o mesmo Cristo que se entregou na cruz do Calvário, foi o mesmo Cristo que disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade que está erguida sobre o monte, não se acende uma vela para pôr debaixo da candeia, mas no velador, que assim alumia todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Foi o próprio Cristo que disse isso em Mateus capítulo 5. Então, obras. Mas elas não são requisito para a salvação. Pelo contrário, elas mostram que ali há um salvo. Porque se o cristão é perverso, então não é cristão. Simplesmente não é cristão. Porque se o cristão se diz crente, mas não anda como Cristo andou, o que ele é? Crente que não é. Crente que não é. E no fim das contas vai ser o mesmo camarada que vai dizer: ai, mas é o diabo que está aqui, a carne é fraca, etc. Mas não é crente. Não é crente, independente da desculpa que dê. Se é perverso, se não anda como Cristo andou, não é crente. Acabou-se. Acaba bem aí. Em seguida, a gente consegue finalizar esse texto maravilhoso aqui com algumas aplicações bem diretas. A primeira aplicação, ou melhor, o primeiro convite, eu faço àqueles que não creem. Se você escutou tudo isso, não crê em Cristo Jesus, creia. Creia. Porque você está morto. Você está morto pelos seus delitos e pecados, você está perdidinho. Se você sair daqui, um carro te acerta e você morre, é para o inferno que você vai. E é uma coisa que pode acontecer. É uma coisa que pode acontecer com você. Se vai que numa noite de bebedeira aí, sei lá o que você esteja fazendo no seu pessoal, você se monta numa moto bêbado e bate na quina de uma parede, você morre. E é pro inferno que tu vai. E aí não vai ter como dizer: ah, eu não sabia. Você sabe, eu acabei de dizer aqui que você está morto nos seus delitos e pecados. Não é mais inocente. Então considere em crer. E quando eu digo essas coisas, não falo com o intuito de te assustar, assustar você. Não, não assustar. É a mais pura verdade. Afinal, quem é aqui que não vai morrer? Eu vou morrer um dia. Você também vai. Mas agora eu vou para o céu. Tenho certeza disso. E você vai para o inferno, com certeza, se não entregar a sua vida a Jesus. Mas outra coisa, eu destino aos meus irmãos em Cristo. Reparem bem nisso tudo que foi dito. Essa aqui é a nossa descrição. Antes de Cristo, essa aqui é a nossa descrição depois de Cristo. Com isso eu quero dizer, e eu falo isso primeiramente para mim, eu como pessoa, eu como crente. Ao dizer isso, eu não quero me pôr numa posição de hipocrisia e apenas falar à igreja, mas a mim, primeiramente. Não fazer pouco da graça de Deus. Como vocês viram, a graça de Deus é muito grande, é um amor que não tem fim. A gente viu aqui o caso da cidade de Éfeso, a gente viu aqui a nossa situação, a gente viu aqui para onde nós estamos, a gente viu aqui o tamanho dessa graça que nos resgatou. Por esse motivo, não faça pouco da graça de Deus. Não faça pouco da graça de Deus. Porque se você tem alimentado alguma contenda com algum irmão, se você tem alimentado ódio, amargura no seu coração, se paira alguma dívida, se lembre disso, mas também se lembrando daquela velha parábola que o Senhor Jesus contou, de um homem que devia 1 milhão de reais aí, não tinha condição de pagar, foi diante do rei e o rei o perdoou. Mas quando ele saiu da presença do rei, um servo que devia 100 reais, ele processou e lançou na cadeia até que pagasse a dívida. Então ele retorna na presença do rei e o rei lhe fala: servo mau, eu te perdoei a tua dívida. Não deveria você ter feito o mesmo? E depois torna a jogá-lo no cárcere. Por isso se lembre dessas palavras aqui, se lembre desse texto inteiro que mostra a graça de Deus ali, o tamanho dela, de uma dívida que você não podia pagar. Você, porque se você foi livre disso aqui, você foi livre da ira, você foi livre do fogo do inferno, se você sair daqui, um carro te bateu lá fora, tu não vai para o inferno, tu vai para o céu. Então pense nisso. Não faça pouco da graça de Deus. Porque se fazemos isso, nós cuspimos na cruz de Cristo. Nós fazemos pouco do sacrifício de Jesus. E isso é perverso. É coisa ruim. E não é bom, não. E por último, eu quero direcionar também àqueles que, meus irmãos, mas que são filhos de crentes, estão aqui desde o início. Vocês têm o grandiosíssimo privilégio de vir de uma casa de cristãos, de uma casa de pessoas que oram por você, de pais e de um pai e de uma mãe que está sempre orando por você e pregando o evangelho. Por essa razão, não faça pouco da graça de Deus também. Porque não dá para viver uma vida cristã medíocre, não. Um dia ele vai voltar para nos buscar. Não se sabe quando, não se sabe a hora, não se sabe o momento, mas ele vai voltar. Não tem como fazer pouco dele. Não tem como fazer pouco caso dele. Então, se você tem vivido uma vida cristã medíocre, se você tem alimentado contendas e coisas erradas no seu coração contra o seu irmão, não faça pouco da graça de Deus, não. Porque é perverso. É errado. Não é coisa de crente. E quando Deus voltar, ninguém vai poder dizer que não sabia. Amém? Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças eu te dou, Senhor, por esse momento aqui. Porque a tua palavra, que é viva, eficaz e penetrante, ela faz morada nos nossos corações. e trabalha na gente para que sejamos mais parecidos com o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, aquilo que nós temos feito de errado. Porque o teu amor é profundo, é grande, mas nós, ó Deus, não entendemos pela sua maneira, por completo. Por isso, ó Deus, eu te peço que trabalhe na vida daqueles que não creem, trabalhe nos corações, trabalhe nos ouvidos, que o Senhor abra os olhos de quem precisa ser aberto, que o teu Santo Espírito esteja repousando e conversando do pecado, da justiça e do juízo, quem deve ser convencido. A nós, ó Deus, os que já foram convertidos pelas Sagradas Escrituras, que o Senhor esteja nos dando uma boa semana, uma semana de paz e harmonia, e assim, ó Deus, que possamos demonstrar com as nossas boas obras a salvação que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. É que eu te oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém. E amém. Pois boa noite a todos, estamos despedidos, meus amados.